Nazleis, de Hilchot Beit Abchira, da construção do Beit HaMikdash do Rambam, escreve lá o Rambam, o Mikdash, ele não era numa planície, mas numa subida de uma montanha. Na sequência, ele fala os níveis diferentes dessas elevações. Quando o homem ele entra no portão leste do monte do templo, ele anda até o final do Heil, que era um espaço antes da muralha, numa forma reta, sem subida. Depois ele sobe do Heil para o Ezrat Nashim, que era a sala das mulheres, com 12 degraus. Ele anda todo o Ezrat Nashim por igual. Ele sobe de lá para Ezrat Israel, que é o ambiente de um Israel, que é o começo da Azará, do templo, do pátio do templo, com 15 degraus. Depois ele anda todo Ezrat Israel, numa forma reta, e ele sobe de lá para Ezrat Kohanim, o ambiente dos Kohanim, num degrau que ele era o tamanho de uma má, e depois ele anda todo a Ezrat Kohanim e o Mizbeach, e ele sobe de lá para o Ulam, para a antessala do edifício do templo, com 12 degraus. E o Ulam, que é o hall de entrada, todo edifício era igual, sem subida. A explicação para isso é que o Rambam ele começa a falar algo de uma forma negativa, que o Mikdash não era numa planície, e ele não fala apenas a ordem positiva, que o Mikdash todo era numa subida de uma montanha. Por que ele fala dessa forma? É porque, conforme a ideia do Rambam, o cumprimento das mitzvot positivas e faça para mim o Mikdash, na construção do Beit HaMikdash, é uma sequência do santuário do Mishkan que fez Moshe Rabbeinu no deserto, como ele escreve no início nas leis de Beit HaBchirah. E como ele fala nos detalhes, que todas as coisas que tinha no Beit HaMikdash era uma sequência do Mishkan. E assim fala o Rambam. E essas são as coisas que são principais na construção do Beit HaMikdash. Se faz um lugar que é chamado, um espaço que é chamado Kodesh, e Kodesh HaKodashim. E perante o Kodesh vai ter um outro lugar, uma antessala que é chamado de Ulam. E os três são chamados de Eichal, que é o edifício do Beit HaMikdash. Depois se faz um muro em volta desse edifício, desse Eichal, distante dela, como as cortinas do pátio que tinha no santuário do deserto. E tudo que é circundado com esse muro é que é igual ao pátio que tinha no Ohel Moed, que era no templo, no santuário do deserto, isso é chamado de Azará. E tudo isso aqui é chamado Mikdash, o santuário. Na linguagem literal, nós entendemos que essas coisas que são principais da construção do Beit HaMikdash são parecidas àquilo que tinha no Mishkan, que é o santuário do deserto. E assim ele fala na continuação das leis de Beit HaBchirah, sobre que os três acampamentos que tinham no deserto, que assim também tinha em todas as gerações em Jerusalém. E por isso, podemos pensar que da mesma forma que no santuário do deserto, no Mishkan, todo ele era numa planície, ele era reto, não tinha subida, não tinha diferença de altura entre as partes diferentes do Mishkan, assim também deveria ser no Beit HaMikdash. E por isso o Rambam ele começa frisando que o Beit HaMikdash todo não era numa planície como o Mishkan, mas sim numa subida de uma montanha. No entanto, o livro de Rambam, Mishneh Torah, que é o livro de Halachot de Rambam, é um livro de Halachot, Halachot, somente de leis. Então nós entendemos que o fato que o Rambam ele mostra, demonstra que o Beit HaMikdash não era numa planície, mas era numa subida de uma montanha, não consta nos seus livros apenas para mostrar como que era a construção do Beit HaMikdash na prática, porque ele foi construído sobre uma montanha, e por isso era necessário que, para subir em todas as suas partes, deveria se subir em degraus, igual que se sobe uma montanha. Quer dizer, ele apenas fala isso aqui para demonstrar como era na prática. Não pode ser assim, porque o Rambam é um livro de Halachot. Mas devemos dizer que isso aqui é uma Halachá, que todo o Beit HaMikdash, nesses dois lados, tem que ter tanto a parte negativa, que não podia ser numa planície, ele não era reto, e número dois, tem que ver o lado positivo, que ele tinha que ser na subida de uma montanha. Mais do que isso, temos que dizer da maneira que Murash escreve detalhadamente na sua linguagem, que não era assim, mas era assim. E não escreve apenas que o Beit HaMikdash todo era numa subida de uma montanha e não numa planície. Daqui nós entendemos que isso aqui não é um detalhe que deve ser feito a princípio, de preferência, mas é uma condição que, se não foi feito assim, isso impede que o Beit HaMikdash seja construído. É impossível sem essa condição que tem que ter essa subida. Mas temos que entender, já que o Beit HaMikdash é uma sequência da mitzvah de construir o Beit HaMikdash, de construir o Mishkan, de Asur HaMikdash, que isso começou na montagem do Mishkan no deserto, e já que as coisas principais que tinha na construção do Beit HaMikdash são parecidas com o Mishkan, como vimos anteriormente, qual é a explicação para esse fato que nesse detalhe o Beit HaMikdash precisa ser diferente do Mishkan? Mesmo que tinha no Beit HaMikdash vários detalhes, muitos detalhes, na verdade, que eles eram diferentes do Mishkan, começando nas medidas do Beit HaMikdash, vários detalhes na maneira como ela foi construída, mas mesmo assim, também esses detalhes precisamos entender porque essa diferença. Número 2, parte desses detalhes, o motivo é muito simples. Já que o fato que o Beit HaMikdash era construído de pedras, ou uma construção que era fixa, que era para ser duradoura, e por isso ele tem que ser muito maior do que o Mishkan no deserto, coisa parecida, porque ele tinha que ser algo que ia durar para gerações, num lugar fixo. Mas justamente nesse detalhe, o Rambam ele frisa que o Beit HaMikdash não era numa planície como o Mishkan, mas era na subida de uma montanha. Temos que dizer que a explicação para isso é o seguinte, a diferença que existe entre os lugares do Beit HaMikdash, que tinha na subida da montanha, e a passagem de um lugar para o outro, era através de subir degraus. Isso é de acordo com o fato que cada parte tinha um acréscimo e uma elevação de santidade em relação àquela parte anterior, como o Rambam ele fala os detalhes no próximo capítulo. Conforme isso, temos que dizer que a Halakha que nos diz que todo o Beit HaMikdash não era numa planície, mas na subida de uma montanha, está ligada com os níveis de santidades que tinha no Beit HaMikdash. Cada parte do Beit HaMikdash foi construída num lugar superior à parte anterior, porque era mais elevada em santidade do que o anterior. E por isso, recai aqui a Halakha, que justamente no Beit HaMikdash, não no Mishkan, tinha essa elevação, porque essa diferença que tem esses níveis de santidade, isso faz a diferença também na altura do Beit HaMikdash, na altura de cada lugar. Isso está ligado com o contexto da santidade que foi renovado no Beit HaMikdash com relação à santidade do santuário, que era do deserto. A explicação para isso é o seguinte, existe uma diferença essencial entre o Mishkan e o Beit HaMikdash. O Mishkan era uma construção provisória, temporária, como está escrito, eu estava andando numa tenda e no Mishkan. Como fala o Rambam, que o Mishkan que fez Moshe Rabbeinu era apenas provisório, era para aquele momento. Por outro lado, o Beit HaMikdash era uma moradia fixa, como fala o Rambam, depois que foi construído o Beit HaMikdash em Yerushalayim, foi proibido todos os lugares para construir uma casa para Hashem e fazer neles korbanot. E não existe nenhuma casa para todas as gerações, somente em Yerushalayim e no Monte Moriá. A diferença que existe entre a essência dessa santidade é o seguinte. No Mishkan, a santidade recaía principalmente na construção e nas suas partes. Ou seja, as tábuas que eram feitas para a parede, as faixas que eram chamadas iriot, que eram feitas para o teto, coisa parecida. Tudo isso aqui foi ungido com o Shemen HaMishcha, o azeite de unção. Eles eram fixos, essas partes eram fixas. E não tinha mudança nessas partes. No entanto, no Beit HaMikdash tinha também a santidade do lugar onde ele se encontrava. O próprio lugar, o local do Beit HaMikdash, a área do Beit HaMikdash foi santificada em dois detalhes. Número um, justamente em relação ao Beit HaMikdash, está escrito na nossa Parashá, o lugar que Hashem escolheu para pairar o seu nome. E número dois, também o ato da santificação do terreno do Beit HaMikdash ocorreu, quer dizer, não somente as paredes e as peças do Beit HaMikdash eram sagrados, mas também o local, a área onde ele se encontrava. No entanto, também sobre o Mishkan está escrito na Torá em relação às leis de Sotá, que lá tinha que pegar da terra que se encontrava no carcá Mishkan, no terreno do Mishkan, e ele vai colocar sobre água. Bem, então existia uma santidade no terreno do Mishkan, mas, número um, era uma santidade somente provisória, momentânea, que isso logo ele ia de um lugar para o outro. E número dois, mesmo naquela hora, era apenas não porque o lugar estava sagrado, o terreno por si só, mas porque isso estava dentro do edifício do Aramoed, que eram os tetos, as faixas de pano que eram Yeriot, e as paredes que eram os crachim do Mishkan, que ele estava sobre aquele terreno, não que o terreno tinha santidade. Por isso existe uma diferença entre o lugar do Mishkan e o lugar do Mikdash. Que no Mishkan, depois que ele foi desmontado e saíram de lá, viajaram para outro lugar, não ficou santidade no primeiro local. Exemplo da situação do Monte Sinai, depois de Matan Torá, depois que terminou o toque do Shofar, cada um já pode subir na montanha. Por outro lado, no Beit HaMikdash, a Halakha fixa, como fala o Rambam, ele declara que sobre ele se faz korbanot, as oferendas, mesmo que a construção não existe mais. O Beit HaMikdash já foi destruído e já podemos comer Kodshei Kodashim, ou seja, as partes dos korbanot, das oferendas, em todo o edifício do templo, mesmo que já foi destruído, mesmo que ele já não existe mais as paredes. Ou seja, o lugar continua a mesma santidade que antes, porque o próprio lugar foi santificado por causa da presença da Shechiná, da divindade, e o lugar que Hashem escolheu. E essa escolha fez o próprio lugar um lugar sagrado, e por isso fica para a eternidade. Conforme isso, nós entendemos porque justamente no Beit HaMikdash tinha essa novidade, que o Mikdash não era numa planície, não era reto, mas estava numa subida de uma montanha. Justamente nele se encontrava as diferenças de níveis na elevação de um lugar para o outro. Justamente no Beit HaMikdash, que lá a santidade pairava também sobre a área, sobre o local dele, o lugar que Hashem escolheu, Makom HaSherivchar Hashem, justamente lá existem essas diferenças de santidade em relação ao local. E por isso existe também a elevação física de um lugar para o outro. Porque a santidade do lugar do Beit HaMikdash não era uma santidade geral que é igual em todo o Beit HaMikdash por si só, mas existem diferenças de vários níveis de santidade de cada parte separada do Beit HaMikdash relacionado com o nível de santidade do local. O Heichal, que era o edifício, a Azara, que é o pátio, etc. E também essa santidade específica do lugar, do terreno específico que ficou para a eternidade. Mesmo que não tenhamos mais o Beit HaMikdash construído, como foi explicado nas palavras do Rambam, mesmo assim podemos comer partes dos sacrifícios em todo o lugar onde se encontrava o pátio do templo, mesmo que ela foi destruída. Que o lugar onde se comia essas oferendas, que é Kodesh HaKodashim, é justamente no pátio do templo. Isso continua até hoje. Por outro lado, no Mishkan, no santuário do deserto, que lá não era fixado no lugar específico, então o lugar não era aquele que Hashem escolheu. A santidade do Mishkan era apenas nas paredes, nos tetos, nas partes do edifício, que eram as colunas, as paredes que eram feitas de tábuas, e das tetos que era feito com as peles, e etc. E por isso não tinha uma diferença de santidade em cada lugar, referente à santidade do lugar específico no deserto, porque lá era apenas um acampamento provisório do santuário. E por isso o Mishkan, no deserto, era numa planície, era reto. O terreno do Mishkan próprio não tinha diferença de altura, porque o próprio terreno não tinha essa santidade. Por isso, Rambam frisa essa diferença entre o Mishkan e o Beit HaMikdash, mesmo que existiam outras diferenças entre eles, como vimos anteriormente, porque justamente esse fato que o Mikdash, Beit HaMikdash, não era numa planície, mas era numa subida de uma montanha, nisso nós vemos a diferença que existe cada parte do Beit HaMikdash, a sua santidade era diferente. Isso se expressa na novidade essencial que tinha no Beit HaMikdash em relação ao Mishkan, já que era o lugar, o próprio lugar, é um lugar onde Hashem escolheu. Isso causou que o Mikdash e todas as suas partes tinham uma santidade no próprio local e tinha essa diferença de santidade de um lugar para outro. Mas conforme isso temos que entender, conforme foi dito anteriormente, que os níveis da área, do lugar do Beit HaMikdash, estão ligados com níveis diferentes de santidade e que cada lugar representa, que em todas as santidades faziam parte do Beit HaMikdash, uma parte era mais elevada que a outra, e por isso o terreno também era mais elevado. Então, por que que não tinha vários níveis dentro da passagem do Kodesh para o Kodesh do Kodashim? Afinal de contas, o Kodesh do Kodashim era como o nome dele, o lugar mais sagrado, ele era destacado na sua santidade de todos os lugares do Beit HaMikdash. Conforme fala o Rambam nos próximos capítulos, que a santidade elevada que tinha no Kodesh HaKodashim, que ninguém podia entrar lá, somente o Kohen Gadol no dia de Yom Kippur, no momento do seu trabalho. Então, o lugar do Kodesh HaKodashim tinha que ser destacado também nesse assunto, que ele devia ser mais elevado que todas as outras partes. E, na verdade, isso não acontecia. Do Kodesh para o Kodesh HaKodashim não havia uma subida. Então, para entender isso aqui, precisamos antes antecipar e explicar a diferença que existe entre o Mishkan e o Mikdash, conforme a explicação da Hassidut. O Mishkan era uma moradia provisória, como falamos anteriormente, como se pudéssemos dizer, um lugar provisório para Deus. E isso era construído de peles, e era feito as paredes de madeira, que isso, na verdade, era madeira, era um vegetal, e as peles vieram de animais. Somente o terreno do Beit HaMikdash, que é onde se, do Mishkan, do santuário, que sobre ela era montado o Mishkan, de uma forma provisória, era de terra, que a terra é um ser inanimado. Já o Beit HaMikdash, que era uma moradia fixa para Hashem, ele foi construído principalmente de pedras. Porque a Halakha diz, conforme o Rambam diz, que não pode se construir madeira sobressalente de forma alguma, mas somente pedras e tijolos, que é feito de seres inanimados, não de vegetais e animais, que é o nível mais baixo que existe das espécies da criatura, mais baixo do que o vegetal, mais baixo que o animal. A explicação para isso é o seguinte: o objetivo do Mishkan não era fazer uma mudança fixa na matéria do mundo, mas principalmente para fazer passar a santidade divina dentro de todos os encadeamentos de todos os mundos. Por isso o Mishkan ele foi construído de acordo com a ordem do desencadeamento dos mundos. A cobertura do Mishkan superior era feita de peles de animais, do reino animal. Também as coberturas que eram feitas de pelo de cabras que estavam embaixo, e a maioria dessas coberturas eram que estavam embaixo dessas coberturas de cabra, eram feitas de lãs, etc. Tudo isso aqui do reino animal. Abaixo disso, debaixo das coberturas do Mishkan, mais baixo tinha as paredes do Mishkan, que eram feitas de madeira, que elas são vegetal. E abaixo disso tinha as bases do Mishkan e o terreno do Mishkan, que eram feitos de prata e de terra, que eram os seres inanimados, do Mem. A novidade e a vantagem do Beit HaMikdash em relação ao Mishkan é que através dele foi feito o objetivo, levou na prática o objetivo da vontade de Deus, que qual ele criou o mundo, que Deus desejou ter uma moradia nesse mundo inferior justamente, ou seja, a santidade, a presença da Shekhinah, a divindade, tinha que penetrar em todo o mundo, até o nível mais baixo da matéria do mundo, que é os seres inanimados, que lá não dá para reconhecer reveladamente a vitalidade espiritual. E já que o objetivo do Beit HaMikdash é trazer essa presença da divindade nesse mundo de uma forma que a santidade vai penetrar e vai elevar a matéria, por isso isso expressou na própria existência e essência do Beit HaMikdash, que o lugar do Beit HaMikdash era numa montanha que era acima de tudo que estava em volta. E quanto mais se subia nos níveis de santidade do Beit HaMikdash, assim mais se elevavam materialmente. No lugar físico tinha uma elevação material também, não somente espiritual. Porém, no Mishkan era diferente. O objetivo do Mishkan não era isso, não era o fato que a presença divina ia preencher o mundo material até os seres inanimados, que é a terra, que não tem abaixo dela. Mas, por isso, a santidade dele ficou apenas como uma existência por si, e não se expressou no lugar físico. E por isso, mesmo que também no Mishkan havia diferenças nos níveis da santidade, mesmo assim, o lugar do mundo onde ele ocupava era todo ele numa planície. Era reto, não era construído de uma forma de elevação conforme o nível de santidade. Porque a santidade não preenchia o mundo. Então ele era sempre numa planície e não se levou acima do lugar do deserto. Conforme isso aqui, também entendemos porque o Kodesh HaKodashim, que é o lugar mais sagrado que tinha no Beit HaMikdash, não era diferente na sua altura em relação ao Heichal, que era a primeira parte que era chamado Kodesh do Beit HaMikdash. A influência da santidade espiritual do Beit HaMikdash, que elevava o lugar físico, que por isso ele, cada parte do Beit HaMikdash era mais elevado que o próprio, de acordo com a diferença da santidade entre eles, isso apenas existia nos níveis de santidade mais baixos, que existiam entre eles uma certa conexão de elevação. Por exemplo, os primeiros 12 degraus na entrada do Ezrat Nashim, e assim por diante. Mas quando está se tratando num nível tão elevado de santidade, que está todo acima de qualquer conexão com os níveis inferiores, que é chamado o Kodesh HaKodashim, que ele é incomparável aos níveis inferiores, não tem uma certa equiparação que você está subindo de um nível de baixo para cima. Então não podemos dizer que para chegar para esse nível vai se expressar em quantos degraus você vai subir. Ou seja, isso não é limitado com a subida material. E essa diferença que existe entre todas as partes do Beit HaMikdash e o Kodesh HaKodashim. Em todas as demais partes do Beit HaMikdash, a santidade de um lugar que era mais elevada que a outra tinha uma certa proporção, uma certa equiparação. E por isso pode ser medido em elevação material, a diferença que existe em quantos degraus entre outro, um e outro também fisicamente. Mas a santidade do Kodesh HaKodashim, que lá tinha a revelação da essência divina, que ele é Nimna Nimnaot, possibilita o impossível, dentro do espaço, que também o lugar da Arca Sagrada não ocupava espaço, apesar que a Arca Sagrada tinha uma medida de 2,5 amot, mas não ocupava um espaço físico, que cada lateral da Arca Sagrada tinha a medida como se ela não existisse, como se não estivesse lá. Que, ou seja, não existe comparação desse lugar que é tão elevado com todas as outras partes do Beit HaMikdash, não tem equiparação, nem proporção. E por isso, essa santidade tão elevada não pode se expressar, mesmo sendo indicada com exemplo na elevação física do lugar, que ele é limitado, e ele é medido, e também em níveis de em números de degraus. Devemos também frisar algo a mais, que expressa no detalhe da linguagem do Rambam. Ele fala o seguinte: quando o homem entra no portão do leste do Har HaBayit, ele anda até o final do reino numa reta só, sem elevar. E depois ele sobe do reino para a primeira parte, que é Ezrat Nashim, com 12 degraus. Ele anda todo Ezrat Nashim por igual, e depois ele sobe para Azara com 15 degraus. Nessas elevações e nesses degraus, não está falando sobre a altura do lugar por si só, mas o costume do homem, que ele tem que sempre entrar e subir de um nível para o outro. Temos que dizer que com isso o Rambam está nos indicando que todos os degraus de santidade que o homem está andando de um nível para o outro, ele tem que estar sempre subindo. Que isso é causado pelo homem uma elevação e espiritual também. Ele tem que se elevar sempre e sempre chegar de um nível para um nível superior. Mas quando nós chegamos no lugar do Kodesh HaKodashim, isso não é feito através da elevação do ser humano, que ele continua subindo no seu nível de santidade. Mas ele se anula totalmente na sua existência. Todo ele é igual, está no mesmo nível. Isso está conectado com o assunto do Beit HaMikdash, que o objetivo dele é Veshachanti Betucham, que Deus fala, eu vou pairar dentro deles, ou seja, ao nível do Kodesh HaKodashim, que no Beit HaMikdash particular de cada Yehudi, que é o íntimo do seu coração, é o nível que é o chamado a Yechidah da alma, que em relação a esse nível não existe nenhuma possibilidade de medir e de limitar. E também não existe uma expansão dela, como é indicado no Kotso Shel Yud, ou seja, no tracinho acima da letra Yud, que simboliza esse nível da alma que é chamado Yechidah. Que desse nível um Yehudi está totalmente anulado e ele anula-se totalmente a sua vontade para fazer apenas a vontade divina. E isso é o máximo da conexão essencial do Yehudi para Hashem. É chamado nível Yechidah Liachadach, dele se unifica totalmente com Hashem, acima de toda limitação, a exemplo da entrada do Kohen Gadol como o emissário de todo o povo de Israel,
em todos os lugares que eles se encontram, uma vez por ano, para esse nível tão elevado do Kodesh HaKodashim.